amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Suas noites de quinta com muito mais humor e descontração. Programa Falando Nisso com Hugo Veiga e Plínio Perru. Quinta-feira, das 20 às 22 horas. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta. Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um episódio do programa de rádio mais nerd de todos os tempos, Enerdizando.
Peraí, deixa eu botar aqui, só pra gente.
Aí! Obrigado. Sejam bem-vindos, bom dia, você o nerd que tá aí, acordou agora, que tá sempre ouvindo a gente, tomando seu cafezinho aí, acabou de acordar, teve uma noite de sono tranquila, ou não, também foi pra cachaçada aí na sexta-feira.
Ou tá chegando agora em casa.
Tá chegando agora em casa, mas tá aí, ouvindo a gente, é o que importa, a diversão está aqui. Participe com a gente, hoje a gente vai conversar sobre a Comic Con Experience, o evento que promete aí, hoje em São Paulo, agora em São Paulo, essa próxima semana, certo? Para isso, nós trouxemos aqui o nosso grande convidado, o quadrinista e designer James Figueiredo.
Wolf Babs.
E aí? Ali no painel, o homem pássaro Idovan, também conhecido como Idovan, Genise Idovani, o faraó.
Ui, meu.
Tá ali. E eu aqui, Nestábulo Ramos, apresentando o programa. Mas antes da gente começar sobre o nosso papo sobre Comic Con Experience, vamos pro nosso primeiro bloco musical aí, Idovan.
Vamos lá.
Então vamos lá, a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí, é rapidinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Você está ouvindo Enerdizando, aqui na Rádio Federal.
Radiofederal.com.br.
Rádio Federal, do jeito que você curte.
Estamos de volta com o programa Enerdizando. E vocês ouviram aí
Pixies
com Dig for Fire. E Plebe Rude para abrir um bloco com proteção. Eu não vou falar mais nada. Estamos no ar, vamos lá.
E aí, nerds. Bom dia para vocês. Estamos aqui conversando, o pessoal aqui já está começando a ver a gente, o Luciano Félix, lá de Recife, terrinha boa.
Demais.
Já estive lá com a galera da Pada, é um evento super bacana, o pessoal de lá tem uma produção de quadrinhos, assim, muito boa e muito grande, muito quadrinho, eles fazem muito quadrinho, é um pessoal que não fica esperando, entendeu? Eles fazem o negócio, então o pessoal lá de Recife... Tá de parabéns, o Luciano vai entrar com a gente daqui a pouquinho pra falar do lançamento do Vander, Herói Porque Sim, vai ser lançado agora dia 5, que é na sexta-feira, se eu não me engano.
Maravilha. Né?
Ele conseguiu aí pelo Catarse, financiamento coletivo.
Que legal.
O Catarse conseguiu, maravilha. A gente vai falar com ele daqui a pouquinho. Hoje também tem lançamento na Livraria Cultura. Deixa eu ver aqui, cadê? Eu me perdi todo aqui, rapaz. Pera aí, ó. Vamos lá. Hoje tem lançamento. Dois lançamentos, na verdade, na Livraria Cultura do Casa Parque, aqui em Brasília. Do ladinho aqui do Carrefour. Vai ser Verdugo, o Inacreditável, número 2, da autora Verônica Saik. E Quando um Homem Ama uma Mulher, da Kátia Ana. Duas profissionais aí dos quadrinhos, são excelentes artistas, roteiristas, e elas estão com esses dois lançamentos, de um lançamento em conjunto aqui no Casa Parque, na Livraria Cultura, que vai ser lá no Auditório Mezanino, vai ser às 15 horas, hoje. Você que depois do almoço, sabe que é um dia assim na Livraria Cultura, que o pessoal depois do almoço vai pra lá, né? Almoça, aí vai pra lá dar uma caminhada, fazer a digestão. Então aparece, fica por lá. Deixa lá, você que tá indo com a família, deixa lá a molecada brincando lá. Olha eu fazendo propaganda pra cultura. Manda um boleto pra eles, Edovan.
É, tô vendo.
Deixa a molecada correndo lá. A mulherada, as esposas vão dar uma volta lá nas lojas de móveis, percados, que tem lá pra te dar uma facada. Né? E você vai pra lá e fica lá. Ou leva a esposa também, a esposa que gosta de quadrinho. Acompanha o lançamento lá que vai ser muito legal. Daqui a pouquinho eu vou postar aqui na fanpage. O cartazinho aqui pra vocês darem uma olhada, ok? E é isso aí, pessoal. Vamos lá, então. Jimmy Boy tá aqui com a gente. E aí, James, tudo bem?
Tudo.
Bom dia. Bom tá dia. Com sono ainda, né?
Nossa,
tá...
demais.
Tivãs, nossas madrugadas.
Com esse pessoal que acorda a gente de madrugada.
Meu
pra
Deus
trabalhar.
Do céu.
Assim... Eu digo assim,
e aí, James, vamos voltar no programa? Isso aí, James, vamos lá. Comic Con Experience.
Certo, Comic Con Experience.
Né? Tá vindo aí, o Brasil tá crescendo bastante com essa área de eventos. Aqui em Brasília tá crescendo bastante também, mas ainda não chega aos pés do circuito Rio-São Paulo, principalmente São Paulo, né?
É, assim, que
tá bombando bastante lá.
Então, se diga que, assim, eu curiosamente tava conversando isso ontem mesmo com o Bim, meu parceiro do Bernelli. Quando se fala de Brasil, Rio e São Paulo, você sempre tem um fato, são as maiores cidades, as cidades que concentram produção cultural. Não que assim, elas tenham mais produção cultural que as outras cidades, mas é porque você tem as grandes editoras, as grandes emissoras de TV estão lá. Então, assim, essa produção cultural tem um mais acesso aos meios de divulgação, pelo menos na minha impressão. Só que, assim, é bom que se fale que no Brasil, por exemplo, o maior evento de quadrinhos não tá no Rio nem em São Paulo, tá em Minas Gerais, que é o FIC.
É verdade, aí, olha, tá vendo? Já ia esquecendo.
Que é um evento tão grande que ele acontece a cada 2 anos. Assim, porque ele não é uma... É de um porte que, como ele tem apoio da prefeitura da cidade, ele não dá pra ser feito todo ano, porque é um negócio muito gigante. É a maior convenção de quadrinhos das Américas.
Uau!
Assim,
você acha então que a Comic Con Experience não barra o FIC?
Não. Vou chegar lá. São coisas.
Vai chegar lá. Quando ele fala essa frase.
Deixa ele raciocinar. Deixa
quando ele chegar nessa frase, diga, meu querido.
Música pro James pensar.
Tum, tum.
Inception. Então, é o seguinte: o FIC ele é um festival, ele não é uma convenção nos moldes que a Comic Con Experience pretende ser. Ele é primeiro, ele é gratuito, porque ele é mais uma mostra do que... É claro que ele tem um lado comercial, as pessoas vão vender seus quadrinhos, as editoras, as lojas levam, montam estandes e tal. Mas assim, o propósito dele não é ser um evento comercial, um evento pop culture. Ele é um festival de quadrinhos.
Sim.
Assim, ele é mais próximo do festival de Angoulême na França do que ele é da Comic Con de San Diego, por exemplo. Então, assim, não são coisas. Não tô falando que um é melhor que o outro, tô falando que são coisas diferentes. Então, por exemplo, o fato dele ter apoio governamental para acontecer, porque ele é um evento cultural, ele é um evento já no calendário da cidade, já diferencia ele da Comic Con Experience fundamentalmente. Porque a Comic Con Experience é um evento totalmente particular. Comercial, assim, vai cobrar entrada, assim, e de novo, não tô dizendo que um é pior que o outro, mas são propósitos diferentes. Então, assim,
não precisa ficar com medo, não, pode
ficar. Não, mas pode falar. Mas eu realmente não tô falando.
Às vezes você sofre uma ameaça aí, a gente não sabe, né? Tipo, né? Você falou.
James amanhece amanhã com a garganta cortada em uma bala, né? Não, mas assim, fato, assim, eu não tô dizendo que um é melhor que o outro, eu tô dizendo que eles têm propósitos diferentes. Até porque eu fiquei um festival de quadrinhos. Assim, é pra quem quer quadrinhos.
Sim.
A Comic Con Experience ela quer ser
muita
uma
diferença.
É um negócio cultura pop, como é a San Diego. Né? Então eles querem. Eles vão trazer gente de filme, eles vão trazer gente de desenho animado, de cinema, dubladores, atores e quadrinhos. Né? Vai ter stand de fabricante de bonecos e. Enfim.
Sim, é uma coisa.
São coisas diferentes. Eu mencionei o FIC porque, assim, em termos de público, não sabemos como. É óbvio que a gente só pode saber como vai ser o público da Comic Con Experience depois que o evento acabar e os números forem divulgados. Mas, assim, em termos de número de pessoas que vão ao evento, O FIC é o maior festival de quadrinhos, um evento de quadrinhos da América Latina, maior até do que a... Da América Latina, não, das Américas, maior até que a San Diego. Até porque ele não é pago. Então, assim, tem muitas escolas levam alunos pra lá. Esse, no ano que passou agora, 2013, foi o último FIC, teve caravanas de outros estados de escola pro festival. Então, assim, é um negócio muito grande, é um negócio que acontece durante vários dias também.
E vários artistas conhecidos vão no FIC.
Sim,
também,
não,
certo?
Artistas grandes.
A gente já viu uma galera de peso, assim, participando do...
Sim, sim.
Então, porque, então assim, eu acho mais interessante quando o evento é aberto, porque você arrebanha um número maior de pessoas, né?
É obviamente mais convidativo.
A Comic Con Experience está com os ingressos. Daqui a pouco a gente vai entrar no site deles aqui. Sim. E vamos dar uma... Vamos entrar em detalhes ali, né? Os ingressos são caros. Não tá barato, né? Não tá um absurdo de caro, mas tá caro. Eu achei, né? Mas eles também têm convidados de peso, assim. Sim. Né? Galera do cinema, como artistas aí do cinema mesmo, e dos quadrinhos também, internacional, galera de internacional vem também, né? Agora você acha que... Mas o cara precisa pagar também o evento, né?
Sim,
ele precisa
sim.
pagar tudo aquilo. Trazer essa galera de peso ajuda nisso, né? Mas o FIC não é pago, você entra lá de graça e você encontra uma galera de peso
então,
também.
Mas
você acha que tem essa diferença?
Não, então, a primeira coisa, não me lembro de ter visto em nenhum lugar que a CCXP, né, a Comic Con Experience,
sim.
vai ter teve alguma coisa de apoio do governo ou estadual ou municipal de São Paulo. Então a primeira coisa que diferencia é, o FIC, ele é um evento faz parte do calendário de Belo Horizonte e ele tem apoio da prefeitura.
Sim.
Então, assim, nisso daí, eu não sei quanto do evento é pago pela prefeitura, mas, assim, você já tem um fator de diferenciação na medida em que esse evento ele não precisa se pagar inteiramente sozinho. Até porque, como ele não cobra ingresso, ele não vai ter essa via de receita. Assim, não vai ter.
Sim.
As pessoas não vão pagar pra entrar. Então, assim, quanto dele se paga, por exemplo, com os estandes de editoras, de lojas? Quanto dele se paga com os artistas que põem mesa lá? Que pagam uma taxa pelo espaço. Assim, enfim, quanto disso é pago o evento, quanto do evento é pago pela prefeitura, enfim. É o que eu falei, é um outro propósito, é uma outra coisa. Na Comic Con Experience, eles vão cobrar, assim, eles botaram assim, em defesa deles, assim, eu acho que eles tentaram fazer, pelo menos a impressão que me dá é essa, tentaram fazer vários níveis de ingresso para que mesmo o ingresso, mesmo num preço alto, pudesse ser pagável. Né? Assim, de fato, não é baratinho, mas dá pra ir.
Dividindo aí umas 15
não,
vezes.
Não, nem isso. Eu digo assim, mesmo você não precisa ir nos 4 dias, por exemplo. Porque a CCXP ela vai acontecer dia 4, 5, 6 e 7 de dezembro. Né? Começa na quinta-feira da semana que vem e vai até domingo.
Até domingo.
Você não precisa ir nos 4 dias. Então, assim, você não tem que. Assim, você pode ir num dia, você pode ir só no fim de semana, você pode ir nos 4. Então, assim, isso já dá uma flexibilidade pra.
Ou o cara paga o ingresso e dorme lá dentro.
Ele se esconde.
Aquele nerd doido mesmo, assim, que mora lá em São Paulo, fala, já mora aqui mesmo, não tem problema, né? Pega ali, esconde.
Eu vou
né?
dormir nos camarins dos cosplayers.
Exatamente, bota lá o saco de dormir lá. Leva ali uns miojos pra esquentar no mergulhão ali.
Acho que isso dá um quadrinho, hein, Neto?
Dá, rapaz. E o cara fica lá os 4 dias.
Não, perfeito.
Né? Emagrece bastante, porque vai comer não, só nerd, miojo e emagrece.
Não, nerd é gordo.
Vai correr de segurança. Vai correr de segurança. Né? Poxa, legal isso, cara.
Continua, processos queiram encaminhar pra...
Continue, meu querido.
É, desculpa, eu me perdi aqui até. Né? É.
A gente faz isso às vezes.
É, você tá na Rádio Federal, que é um programa
energizando. Se perde às vezes, energizando a coisa. É. O que você quer dizer com isso, hein? O que você quer dizer com isso, o soldado lá do Resident Evil que foi fatiado pela grade laser lá do Resident Evil 1?
Você não esquece, cara.
É igualzinho, cara.
Puta, eu vou ter que ver essa cena mesmo, Neto.
Tu viu o Resident Evil,
eu
né?
Eu vi o Resident Evil.
Assiste lá, cara. É ali, ó. É ele ali, ó.
Eu vou mostrar
pra vocês. É a minha cena favorita. Toda vez que passa lá, eu assisto aí. É agora que a gradinha pega o Idovan. É agora. E ele todo gostosão, né? Tipo, primeiro vem o filetinho laser, assim. É.
Sim, eu sei, né? Eu lembro da cena.
Vem lá e aí ele pega e ele faz aquela ele dança pula, assim. E... tipo, né? De guerreiro Zulu, assim. Ele pega, ele abaixa, pula, desvia. Aí o computadorzinho lá, que é a rainha vermelha, né?
A rainha vermelha,
sim. A rainha vermelha fala, e lá vem o negocinho, aí ele todo feliz, vou me desviar de novo. De repente ela vira uma peneirinha.
Aqui, ó, tá indo.
Cadê?
Na tela, tá.
Aí, ó, dá, sim, uma olhada aí. A gente tá assistindo aqui, galera.
É, galera.
Deixa o James ver, porque ele, o James...
Não,
vê. O James já viu a cena, ele só não lembra do cara, né?
Ah, olha lá. Cara, sim.
Tá igualzinho, ó.
Ah, eu lembro, ele é todo fodão.
Pô, ele é bonitão, hein?
Pois é, isso aí. É, tu acha?
Ele é.
Ah, aí, garoto.
Não acho, não.
Viu? Desculpa, tio.
Não acho, não. Tá parecendo que pegou uma pneumonia aí com dengue misturado com peste
bubônica. Acho que você é recalque, hein?
É recalque. Beijinho no ombro pra você, ó.
Colar de beijos no ombro.
Não, se o cara fosse pintozão, eu nunca diria que ele parece com você.
Nunca. Sei.
Nunca. Sua criação, filhote de cruz credo, com Deus me livre.
Deus me livre.
Vamos lá, então. Comic Con Experience.
Vamos lá.
Bom, pra responder a primeira...
Já vi que tu é fã do FIC mesmo.
Não, eu sou fãzaço do FIC, velho. Assim, não tem... eu fui no ano passado e, assim, foi a melhor experiência que eu já tive de comunidade de quadrinhos, saca? Assim, foi uma coisa, assim, muito legal. E aconteceu num momento em que o quadrinho nacional tá num bom momento no Brasil. Assim, pra quem viveu os anos 90, como a gente... E que era impossível você publicar alguma coisa. Você, quadrinho nacional nas bancas era uma coisa que, assim, praticamente não se via. E, assim, a gente tem quadrinistas dessa época, assim, que vinham dos anos 80, que eram quadrinistas fodas, que são quadrinistas fodas. Tipo o Angelil, o Laerte, essa galera toda. E, assim, os anos 90 foram muito ruins. E os anos 2000, eles trouxeram uma... Muito lentamente eles trouxeram uma ressurgência dessa arte aqui, feita por nós, né? Assim, porque uma coisa é você ter o quadrinho estrangeiro republicado aqui, e outra coisa é o quadrinho que é feito aqui com a sua voz, com a sua cara, entendeu? Com a sua cidade tá ali no quadrinho.
Sim.
Então, assim, e 2013 especificamente foi um ano que nunca se tinha visto tanto lançamento de quadrinho nacional. Muita coisa foi lançada no FIC de 2013, assim, coisa que tinha sido ou financiada por financiamento coletivo ou lançada por editora. Muita coisa foi lançada lá e, assim, foi um negócio, assim, muito... Foi uma revelação, não só pra mim, mas pra muita gente, eu acho, que participou, de ver o quanto que o nosso mercado pode ser forte, assim. Ele tem muito problema.
Então, esse público, uma das coisas que eu fico meio chateado, por exemplo, é que esse público não encontra espaço na Comic Con Experience, não tem. Não, assim, tem. Esse público que vai ali pra divulgar o quadrinho dele, não. Você é um pouco mais complicado você, inclusive de valores também, pra você conseguir lançar o teu... o material lá, será?
Então, devo admitir que eu não, isso é uma... Como não, eu vou só como...
Eu sei que tem muito convidado brasileiro, mas eu conheço só dois que vão fazer esse lançamento lá. São até coisas, depois eu vou perguntar pra eles como é que foi fazer esse lançamento lá. Mas com certeza deve estar fazendo um lançamento através de uma... por meio de alguma... de algum stand que já tá lá, de alguma coisa assim. Mas, por exemplo, no FIC você tem uma oportunidade que deve ser mais acessível, por exemplo, você como autor independente, você tem uma acessibilidade melhor e mais fácil, e financeiramente falando também mais fácil, de você colocar o seu stand lá e mostrar. Uma coisa que é comum, por exemplo, na Comic Con, qualquer Comic Con lá nos Estados Unidos que você vai, ou até em Londres, que a gente cobre, o Bacon's descobre as Comic Cons de Londres, aqui para o Nerdizando, tem essa facilidade do cara montar o stand dele lá para fazer isso, mas... Eu não sei como é que tá essa... Como é que tá na Comic Con?
Então, eu devo admitir que não é um aspecto que eu tô familiar, até porque eu tô indo como público, não tô indo como... Eu não tô lançando nada. Então, assim, não me ocorreu. Mas, assim, o que eu tenho visto muito, quando você pega a lista de autores que estão voltando... Que eles vão fazer o Beco dos Artistas, né? Que é uma coisa que é uma... Vamos dizer, é uma característica comum das Comic Cons americanas. Você tem, assim, uma área que é só pro pessoal que vai expor seus trabalhos, vai lançar seus gibis, que é o Artists Alley, que é o Beco dos Artistas. Que é uma área fixa, permanente, enquanto durar o evento. Ela não é um negócio, hoje vai ter Beco dos Artistas. Então, assim, o que eu vi muito olhando a lista dos artistas que vão, é que tem muito artista que, tipo, vários artistas estão numa mesa. Então, tipo assim, as pessoas rateiam o valor da mesa, porque aí você tem aquela mesa pra dois, três artistas. Tipo, por exemplo, vai ter uma mesa que vai ter o Léo Finocchi, do Rio de Janeiro, a Marília Bruno, que também é do Rio, se não me engano, o Felipe Horas, que é de Curitiba.
Sim.
Né? O Léo Finocchi é do, pra quem não sabe, é o cara do Ney Morto, que é sensacional. Não sei se você conhece,
não.
Né? O Ney Morto, depois eu te passo o link. Muito bom. A Marília do Cara, Eu Sou Legal, e o Felipe do Uma Ilha e o Diário 5 Horas. Então, assim, tem vários artistas que estão fazendo isso. Assim, numa mesa pra vários artistas. Então, assim, eu suponho que isso é pra... Que
é pra dividir ali
dividir
também.
Dividir o custo.
Aqui, sim, e tal, isso, sim. Sabe? E pode, assim, é permitido isso? Porque, por exemplo, assim, igual... O cara vai no cara vai ali se hospedar no hotel lá e avisa que é um quarto solteiro e leva lá o namorado ou a namorada lá pra dentro, né? E paga o quarto de solteiro, por exemplo. Não é que isso tem meio isso, não, hein?
Não, mas eles estão pagando pelo espaço.
É permitido?
Não, obviamente, porque, assim, porque tem as pessoas que estão fazendo.
Tem gente que fala isso, ó, tá pagando pelo espaço, mas na verdade eu falo, você tá trapaceando.
Não, de jeito nenhum.
Eu acho que é certo, eu acho legal isso.
Isso está na programação do evento, ó. Você entra no site da CCXP. E você vai lá na lista dos artistas.
Ah, fica bem mais fácil assim.
Você vai lá, ó, tal, fulano de tal tá na mesa, sei lá, 67. Aí você vê, ó, todos os artistas que estão na mesa 67.
Entendeu? Então, assim, legal. E é mais fácil também, é mais fácil pro
pessoal. Não, e aquela coisa, você tem um grupo de artistas dividindo uma mesa, você necessariamente, por exemplo, um cara que vai lá só por causa de um artista daquela mesa, necessariamente ele vai ser exposto aos outros dois. Então, tipo assim, eu tô dividindo uma mesa com o Neto e com um outro cara. Então, assim, o cara que foi pra ver o seu trabalho, ele vai ver o meu também. Então, assim, é uma maneira legal de você, assim, escora o outro pra...
Sim.
Pro público, entendeu?
Sim, assim, sim. Isso é bom. Tem um amigo meu, o Carlos Brandino, que é um dos melhores artistas ali de São Paulo e do Brasil, assim, tem um traço maravilhoso. Artista excelente. Depois eu vou te mostrar o trabalho dele. E eu tava conversando com ele essa semana pelo Facebook. Ele ficou todo feliz porque ele vai na Comic Con Experience. Tava lá, vou na Comic Con Experience. É isso aí, Carlos Brandino. Aproveite bastante. Antes da gente entrar no comercial. Comercial não, no bloco musical. Well. Vamos fechar esse assunto de ingresso aqui. Tá? Aqui, do primeiro dia aqui. Um dia. A partir de R$69,99 a meia.
Então, mas aí, né? Eles fizeram um negócio que eles chamam de meia entrada ou entrada solidária. Meia entrada solidária. E assim, tem a meia entrada de quem tem carteirinha de estudante.
Tá, qual que é a meia?
A solidária
é a meia. Qual que é a meia
solidária. A meia entrada solidária é você paga meia e você leva um livro, que vai ser qualquer livro, obviamente um livro em bom estado. Que vai ser, depois do evento, eles vão doar esses livros para bibliotecas de escolas da cidade.
Legal.
Então, assim, é uma maneira de você facilitar a entrada e você vai ter um retorno que, assim, pô, é um retorno muito bacana.
Pensa qualquer um que levar um livro, então...
Paga meia entrada.
Paga meia, sim. Então, um livro bom. Pegar aquele teu quadrinho do Homem-Aranha lá, Homem-Aranha número 22.
Que tá todo detonado.
Todo fudido. Tá aqui com o meu Homem-Aranha 22.
Passando a minha cama, entendeu?
Que você tem até dois, mas você tá levando o que tá escambado lá, né? Lascado lá pra entregar o pessoal. Não vai levar esse Homem-Aranha, não. Leva um negócio bacana, cara.
Pois é.
Você vai pagar meia. Melhor você pagar meia do que você pagar R$139,98, que é a inteira. Né? E não tem entrada inteira solidária, entendeu? Então você toma cuidado aí. os 4 dias, a meia, a partir de R$249,99.
Sim.
E os 4 dias, a inteira, R$499,98.
Os 4 dias. Agora,
será que se não fosse um pouco mais barato, não ia dar mais gente? Assim?
Assim, a minha percepção como público é de que sim, mas aí eu não sei como é que são os custos envolvidos na
época dos eventos. Às vezes o cara tenta arriscar, fala, vamos arriscar, e às vezes o negócio não dá muito certo. Mas enfim.
Assim, pô, eles estão trabalhando há bastante tempo para fazer um negócio grande. Eu imagino que deve ser muito caro. Assim, o evento deve ser muito caro para ser produzido, pelo tamanho que eles querem fazer. A gente, claro que tudo isso a gente tá especulando, a gente só pode dizer, ah, não, ó, tô vendo pra onde foi essa grana toda quando a gente chegar lá. Mas a expectativa é que seja um evento grande, então assim, eu pressuponho que seja um evento caro de produzir. Mas assim, eles, como eu falei no começo, eles estão oferecendo alternativas de preços e de pagamento e assim, o fato de você não precisar comprar todos os dias. Então assim.
Oh. Com esse ingresso aí que a gente falou pra vocês, tá? Você tem acesso ao evento nos dias pré-definidos. Tu escolheu o dia, você vai lá, né? Aí você vai ter acesso aos painéis do auditório principal, acesso aos stands, Artist Alley,
isso.
Cosplay e etc. Então, você tem direito a isso
aí. É o pacote básico.
É, o básico. Depois que a gente voltar do bloco musical, a gente vai falar aqui do full... E do Nightmare. Okay. Certo? Aliás, o outro, que é o Nightmare aqui, que no caso é o Fun Experience, ele já tá esgotado.
Caramba! Pra você ver.
Não tem doido pra tudo, né? Os malucos aí guardaram dinheiro, lanche aí assim, meio ano inteiro.
Ó, oh, que preconceito bobo!
Eu também faço isso, cara. Então vamos lá, vamos de música. Voltamos daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
É isso aí, voltamos! YouTube, End of Holland! The Bolshoi! Sunday morning! E começamos o bloco com Os Cabelo Duro! Pinga com Limão!
Pinga Fogo!
Vai, Neto, estamos
lá! Voltamos ao episódio 84, energizando o programa de rádio mais nerd de todos os tempos! Hoje com James Figueiredo, quadrinista, designer. Herói de aluguel.
E gato.
Gago?
Não,
você não é gago. Você não é gago, cara. Que é isso. Para com isso. Tem que superar essas coisas. É isso aí. Estamos de volta. Pessoal vindo a gente aí. Alexandre Vick, da Contos do Absurdo. Já tá vindo a gente aí. Então não acertou esse Skype seu aí, né, Alexandre Vick? Vou mandar uma MacGyver aí recuperar esse microfone pra você. Ele diz o seguinte, ele tá falando aqui das novidades da Contos. Se eu conseguir aqui, peraí, esse Facebook danado. Aí, ó. Ele diz o seguinte, estamos com muitas novidades. Além da nova edição do Contos do Absurdo, prestes a sair do forno, começamos a fazer motion comics. O primeiro motion comics dele é o Trem do Juízo, uma HQ belíssima, de autoria de André Marticelli. Não sei se eu pronunciei correto. Marticelli. É isso? Alexandre, depois você me corrige aí. É uma HQ belíssima desse cara, um motion comics, ou seja, aquele comics animado, certo? Que tá lá, que eles disponibilizaram no YouTube. Então. Cadê? Pode ser visto na fanpage do Facebook deles, que é o facebook.com/contosdoabsurdo. Entra lá na fanpage, é bem legal, você que curte quadrinhos de terror aí, suspense. Dá uma conhecida lá no trabalho dos caras, porque é sensacional. E é isso daí, certo? Ele disse que eles também vão começar a fazer uns creepypastas. As famosas lendas urbanas e contos de terror da internet. Ok.
O creepypasta é massa, gente.
Ele disse, né? Sem esquecer que nossas edições estão disponíveis no site oficial www.contosdoabsurdo.com.br. Beleza? Alexandre. Tá aí divulgado. Ok. A gente. Então. Quem é que tá pronto aí? Luciano Félix. Chama aí o Luciano Félix pra gente falar. Ele vai falar do lançamento aí do Vander, herói, porque sim, eles conseguiram completar a missão aí no financiamento coletivo no Catarse. Luciano Félix, bom dia.
Bom dia, Nestavo. Salve aí, pessoal do Farmalto Central e do resto do Brasil.
Tudo bom, meu querido? Como é que você tá?
Beleza, que a audiência em Recife tá só aumentando, né?
Graças a Deus. É isso aí, os nerds. Uma vez um fantasma disse para mim: se você transmitir, eles virão. Estamos aqui e os nerds estão chegando. Uhum. Certo? É, então, bom. Luciano, lançamento aí no dia 5, que é sexta-feira, do Vander, herói, porque sim. Como exatamente. É que tá, como é que está os preparativos? Fala pra gente aí.
Moderna Luiz Magalhães, fica lá na Rua da Aurora, no centro do Recife. Aí eu tô aguardando aí o pessoal do Recife, quiçá do resto do Brasil, planeta Terra, talvez até do universo. Só não pode universos paralelos porque não tem tanto espaço assim, mas a gente...
Ah, mas hoje esses portais dimensionais estão tão baratinhos no eBay, eu acho que qualquer um que quiser comprar consegue chegar aí de outra dimensão tranquilo.
É, mas não temos tanto espaço, só dá para o nosso universo, então...
Vai ser no Mamu, né?
É, oi?
Vai ser no Mamu?
Museu de Arte Moderna, Aloysio Magalhães.
Mamã.
A presença do Théo Pinheiro, né, que vai vir lá de Alagoas para...
Ah, que maravilha.
Para também tá ouvindo dar seu autógrafo. E o pessoal de Pernambuco ou de outro lugar que tiver tido financiado... E ajudado aí o Wander a ser impresso, pode aparecer por lá que vai receber em mãos e com as recompensas devidas.
Tudo direitinho, que maravilha, cara. E foi exaustivo, como é que foi?
Oi?
Foi exaustivo, como é que foi o processo aí? Como é que foi concluir, cara, essa campanha no Catarse?
Eu acho que tudo rolou no momento certo, sabe? Eu não sei se é uma questão... esotérica, mas tudo aconteceu no momento certo, no momento em que eu pude parar todas as minhas outras atividades para poder me dedicar completamente a isso. Então, todo dia eu tava lá pedindo, lançando, sendo chato pra caramba, coisa que eu sou tímido pra caramba pra ficar de coisa, mas eu acho que tem também aquele momento certo que... Acho que tá todo mundo também disponível e tal. E foi exaustivo, mas valeu a pena.
Foi um conjunto de fatores, né?
Tinha guardado aí há muito tempo.
Um conjunto de fatores que convergiram nesse resultado maravilhoso que hoje é o lançamento do Vander.
Paulo Francis, fale sobre o lançamento.
O Paulo Coelho, né?
Paulo Coelho.
O universo.
E o lançamento vai ser... Vai ser no dia 5, que horas que vai ser o lançamento?
A partir das 15 horas. Queria que pudesse ser até mais tarde, mas acho que vai ser até umas 6 horas, porque final de ano aí o pessoal lá do museu não pode disponibilizar por muito tempo, mas vou estar lá a partir das 3 esperando todo mundo.
Ah, mas a galera aí de Recife é super, né, comparece pra caramba, né, assim, os caras saem do trabalho e já vão direto pro... Quando tem um evento, já sai do trabalho, fica louco já, né? Querendo que o relógio passe lá pra sair do trabalho e ir no evento. Eu tenho certeza. Tira umas fotos depois e manda pra gente poder mostrar no programa, Luciano. E vamos divulgando agora durante a semana também. Vamos divulgar aí na fanpage do programa e tal. Já anunciando pra galera e comparecer. Isso,
e aproveita até pra pedir pra o pessoal também dar aquela chegada lá no Picante também, pra financiar o Zen que...
Sim.
Ah, sim.
Modéstia à parte, não é pra me gambar, mas nem por eu estar em minha presença, mas eu fui o primeiro a...
É, ele foi o primeiro. O Luciano foi o primeiro. Você viu o que tá acontecendo com quem tá sendo o último, né, Luciano?
Aham.
Tá vendo o super-homem lá, coitado, né? Estão dizendo que ele tava sendo maltratado, eu recebi comentários depois dizendo que o pessoal da Zona Zen tá maltratando. Eu falei, ó, ninguém tá maltratando ninguém. O Superman tava ali, né? Por livre e espontânea vontade.
Se fosse a Zona Fantasma, talvez.
Né? É, exatamente. Mas não, ele tava ali, prestando. Ele contribuiu também. Olha aí, o Super-Homem, né, cara? Contribuindo. Outros também já contribuíram, mas tá anônimo, não aparece ali. Mas tem outros que contribuíram também, então...
Vamos correr, porque os últimos serão os derradeiros.
Exatamente.
Muito
beleza,
bom.
Beleza, meu garoto. Valeu, Luciano. Valeu então, cara. Eu vou ficar acompanhando. Se eu pudesse, eu estaria aí pro, pro lançamento com vocês, pode ter certeza. Mas eu estarei aí em espírito, jovem.
Falou, brother.
Beleza? Continua ouvindo a gente aí, Luciano.
Tô aí, hein?
Mandando pergunta, fica à vontade, tá? Você é de casa.
Beleza. Abração aí pra
você. Um abraço, meu querido. Até mais, boa sorte.
Até mais. Não.
Cadê, Joca? Vamos pro falando de financiamento coletivo e zonas, hein? Já coloca o Wilson aí pra gente falar sobre isso aí.
Vou chamá-lo agora.
Chama agora! Agora!
Sim, senhor. Sim, senhor.
Invoca ele.
Enquanto... Wilson! Meu Space Ghost, assim. Wilson! Wilson, lá do... Da Pada. Que é um grupo... E aí, conseguiu?
Ele está passando pelo lado escuro ainda.
Ele vai aparecer aí, é o Milção.
Acho que vai ter que sacrificar um bode.
Não, assim. Que isso, a gente não faz essas coisas. Eu falei pra você que a gente não curte essas coisas aqui, James. Tá? Se você curte, isso aí é com você.
Não precisa sacrificar, então. Não precisa sacrificar, então. Só dá uns tapas nele.
A gente aqui é a favor da vida e dos animais. Tá? Cadê, Milção?
Oi, bom dia.
E aí, bom dia, Milson, tudo bem, cara?
Bom dia, nerds de todo o planeta.
Aê.
Bom dia.
É, bom dia, planeta, meu cara.
Como o Luciano, meu conterrâneo, aí disse.
Sim. Né?
Só os planetas, as dimensões não, as outras dimensões.
Então, mas o Energizando, ele é ouvido em outras dimensões. Por exemplo, tem uma dimensão onde a Princesa Isabel ouve o programa Energizando. Tem outra que o Dom Pedro apresenta o Energizando. Então, dimensões paralelas são assim, cara. Tudo pode acontecer.
Ah, tá.
É sério?
Tem até uma dimensão onde os primeiros filmes de Guerra nas Estrelas são bons.
Ah, você vai arrumar briga com o Baconzitos. Ele não tá hoje com a gente. Baconzitos está aqui em Brasília.
Eu acho que ele tá subindo aí, agora.
Não,
esse rapaz, dia que eu estou falando das prequels, tá? No episódio 1, 2 e 3, que são.
Aí, ó. ele vai ouvir esse programa e vai te dar uma resposta.
Tá
o Baconzitos, ele não tá podendo. Hoje ele tem um compromisso. Ele tá em Brasília, mas ele tem um compromisso. Por isso ele não vai poder ouvir o programa. Mas o irmão dele, o Bacon, ele tá ouvindo. E ele vai passar essa mensagem pro Baconzitos. Ele vai atrás de você depois com os sábios de luz lá. Onde está esse herege? Então, Milson, e aí, cara? Ó, pessoal, aí eu recebi uns comentários aí dizendo que o pessoal da Zona Zen é meio descompensado, louco, que maltrata outros personagens. Eu falei que não tava acontecendo nada disso. Você viu lá, você viu que o Super... Né? Eu não sei de onde tiraram essa história. Diga, o que é que você tá apontando?
O James, afasta um pouquinho o seu celular aí do microfone.
Ah, tá, é, o seu tava dando interferência. Então, o Milson, vamos lá, cara, e a campanha aí da Zona Zen? Tamo seguindo, né?
Tamo seguindo. Também, antes eu queria dizer que aqui em Recife também realmente tá. Aqui em Pernambuco, né? Recife, mas propriamente. Tá crescendo bem a audiência, viu?
Que maravilha.
Isso é muito bom. Tenho escutado o pessoal dizer. Todo sábado eu quero escutar a Rádio Federal, programa. Né? Bom, é como foi dito aí, os quadrinhos nacionais estão realmente vivendo um bom momento. Né? Um bom momento. São vários gêneros, né? Que a gente vê aí, gêneros até mais comuns e outros até inéditos. E o Zona Zen é um desses quadrinhos diferenciados, né, que ninguém, assim, que é muito bom, gente. Olha, você não vai ter vergonha de abrir isso no ônibus, porque é muito bacana. Né? Às vezes a gente fica com um quadrinho assim e tal, vai pensar, não, você vai abrir em qualquer lugar, na fila do banco, no consultório. É muito bom.
Sabe o que, que eu gosto muito, assim, como autor, ô Milson?
Sim, certo.
Brincadeiras à parte, agora...
Mas eu tô falando sério.
Não, eu sei que você tá falando sério. É isso que eu acho legal, assim, porque quando eu criei a Zona Zen, eu não tinha a pretensão dela ser... Ela era mais um desabafo de algumas ideias que eu tinha, entende? Não era... Eu não pensava que ela ia chegar tanto, assim, de pessoal de Recife gostar tanto dela, assim, sabe? Aqui em Brasília também o pessoal curte... Tem uma galera que curte aqui em Brasília, em Recife também é muito forte, São Paulo também tem. Eu não esperava isso. E eu sempre recebo comentários bacanas, assim, tipo, teve uma menina que falou uma vez assim, sabe o que eu gosto mais no Zen? É que ele tem os dentes bem branquinhos.
Nossa!
Tipo, são comentários carinhosos, assim, entende? Alguns, por exemplo, de um amigo meu que não gosta do Peteca, por exemplo, eu não vou dizer o nome desse meu amigo, porque senão vou marcar ele. Então, porque o Petec é um dos mais populares da turma. É, embora ele seja daquele jeito ali, mas ele diz que não gosta do Peteca, que acha ele folgado, acha ele chato, sabe, não tem senso de ocasião.
Eu comentei isso outro dia, que assim, uma das coisas que gosto muito na Zona Zen, e eu acompanho a Zona Zen desde que saí no tablado, tenho todos os tablados, inclusive, que tem a Zona Zen.
É mesmo.
É que os personagens coadjuvantes, eles são tão bacanas quanto o Zen. Assim, o Zen, ele não ofusca ninguém.
Sim.
Assim, todo mundo tem o seu momento de brilhar e todos eles são interessantes de um jeito ou de outro, entendeu? Eu acho isso muito bacana no quadrinho do Neto.
Pois é, eu não esperava que o pessoal fosse gostar tanto. E eu vejo, e o Milson tá encabeçando a campanha no Kikante. E ele tá assim, o Milson admira a sua garra, cara. O Milson tem uma energia, cara. Parece que tem uma bateria de plutônio aí daquelas das mochilas dos caça-fantasma. Tem 500 anos de vida, assim, essa bateria. Porque ele não para, ele tá sempre criando umas peças das campanhas. A gente pensa numa ideia, pega ali, bota e solta lá. Tá sendo muito divertido. Antes de mais nada, eu acho que o processo tem que ser divertido. Tá sendo legal trazer a Zona Zen de volta, porque a gente olha na fanpage assim, a quantidade de nego ali curtindo e lendo e se divertindo e tal. Eu acho que foi uma oportunidade não só de tentar financiar o produto, né, a HQ, mas de trazer a Zona Zen de volta para um público novo. É, porque verdade. O público daquela época era diferente, o público agora é novo. Então tá sendo interessante, tá sendo gratificante. Só isso já é uma vitória. Pelo menos para mim, eu acredito que pro Milson também.
Também, o tempo que a gente publicou na Prismart, a gente passou um tempo publicando algumas histórias, né? A gente gostou, passou a amar o personagem, né? Assim, a gente via a vida, nossa vida ali naquela, coisas que acontecem no dia a dia, né? Então é isso que eu passo pro pessoal. Se você perder essa obra, limitada, né? Porque é limitada, são 500 exemplares.
Sim, sim.
Inédita. Não sei quando a gente vai publicar. Então, meu irmão, você tem que correr.
Exatamente.
Pra separar a sua. Né? E a gente poder completar o financiamento. Né? Então, é algo maravilhoso. Eu estou dizendo isso porque, como o Nestor viu, meu empenho é por causa disso. Porque é algo que vai fazer a diferença na vida de cada um, né? Assim, no dia a dia. Você pode até abrir a história para lembrar de um fato que pode ajudar, né, no seu dia a dia. É isso, eu considero o Zen isso.
Né? É, cara. Muito obrigado por você gostar tanto assim do material. Pô, é bom, o autor sempre gosta, né, quando o trabalho é apreciado.
Minha energia toda é porque realmente eu vejo que é uma obra que vai ajudar, que vai ser bom pra família, né? Assim, eu digo isso até quando eu tô abordando, conversando com o pessoal no Facebook, né? Que eu converso com eles. Eu digo, olha, é uma obra que você pode deixar pra um amigo, a pessoa dentro de casa ver que tem muita coisa bacana.
Sim. Já postei a imagem polêmica aí do pessoal do Super-Homem tá sendo maltratado. Postei aqui no fanpage do programa. O pessoal dá uma olhada. Não tem nada disso. Fica tranquilo, o Super-Homem tá bem. Tá não bem, aconteceu tá nada, tá? Tem uma criptonita ali. Quem tá dizendo que queria criptonita? Alguém falou?
Pode ser uma esmeralda.
Pode ser uma esmeralda, bem brilhante, né?
Ele nauseante. Tá de comum acordo com a gente.
Oi?
Ele tá de comum acordo com a gente.
Ah, tá. Eles são lá. Eu falei, mas ele tá chorando. Teve um que falou assim, mas ele tá chorando. Eu falei, de emoção. De emoção. Tá ali com a turma, é isso aí. É bobagem isso, pessoal. É intriga da oposição. O James mesmo foi um cara que vive me perguntando, e aí, quando é que sai a Zona Zen? E aí, quando é que sai a Zona Zen? E aí, quando é que sai a Zona Zen? Vai sair, cara. Pode ter certeza. Milson, muito obrigado, cara.
O link tá onde, né?
Tá, eu coloquei o link, né? Tá junto com a imagem. O pessoal pode dar uma olhada aí na postagem. Primeira postagem cabeção aí do programa. Tá? Tá ali dizendo, ele também contribuiu. Ele, o Super, tá ali embaixo.
É isso.
E embaixo tem o link para você entrar lá na...
Na página
do Kikante, para você conhecer lá o projeto, conhecer as recompensas e contribuir. Contribui, vocês vão gostar.
É verdade.
Ele tá bem baratinho. A mais baratinha tem lá de 12 reais.
É possível.
Tá super fácil. Tá super fácil. Aos meus amigos, tem que ser mais do que 12, tá? Tem que ser mais por favor. Os meus amigos, eles sabem de quem eu tô falando. Eu já mandei mensagem pra eles essa semana aí. E tá, fica ligado, hein? Fica ligado. Tá? Tem que ser mais que 12. 12 pro pessoal que não conhece a campanha aí, não conhece o quadrinho e tudo mais. Agora, os outros todos, que eu sei muito bem quem é, e eles também sabem de quem eu tô falando, é acima de 12, tá? É a partir de 25. Vamos lá.
Ui! Começado.
Oi, diga, Milson.
Até Cid Moreira, né?
Até o Cid. Pô, Cid, Cid Moreira, Moreira, cara. Cid Moreira contribuiu, Super-Homem contribuiu. Por que, que você não pode contribuir? Pelo amor de Deus.
As Amazonas contribuíram.
As Amazonas contribuíram. Dá uma olhadinha lá, cara. Eu tenho certeza que na hora que você entrar na página e conhecer ali as recompensas, as recompensas por si só tem um diferencial. Cada uma conta uma historinha. Dá uma olhada lá, é bem bacaninho o projeto. Não é porque eu fiz, não.
Agora,
eu conheço a Zona Zen, sou suspeito para falar, mas o Milson tá aí. Qualquer coisa, fala com o Milson que ele vai... É.
Tô à disposição no Facebook pra falar, conversar.
Deixa eu só entender uma coisa.
Lá vem.
A gente só vai receber, quem contribuiu já, só vai receber se conseguirem atingir um valor?
Isso.
Se não for?
Aí o seu dinheiro volta pra você.
E se mesmo assim eu quiser?
Eita.
Então convença muitas pessoas.
Convença muitas pessoas. Exatamente. Participar. Exatamente. O Dovan foi um cara que contribuiu generosamente pra campanha.
Pois é.
Então, ele apoia aí a Zona Zen. A Rádio Federal apoia a Zona Zen.
Federal.
Então, apoie você também. Entra lá e contribua. Diga, Milson.
Aí a culpa é de quem não ajudou, né?
É, exatamente. Aí a culpa é de quem não ajudou. E depois não vai reclamar do que vai acontecer, beleza?
Depois é.
Tá certo. Depois não reclama. Teve um desses ameaçados que falou, o que você vai fazer? Eu falei, o que eu vou fazer? Você vai ver.
Vai ver.
Espere e verá. Espere e verá. Beleza?
Beleza.
O Milson.
Valeu.
Milson, tu deve me achar meio louco, né, Milson?
Não, acho não.
Não, eu acho inteiro.
Milson, inteiro, né? Beleza, Milson. Cara, mais uma vez, obrigado aí. Obrigado pela participação. Continua ouvindo a gente aí.
Lá no site da Prismat já tem um banner lá do Energizado, um link, né? E a gente vai deixar lá, porque é o programa, faz parte do nosso dia. No sábado de sábado.
Maravilha. Ô, Milson, para entrar em contato com o pessoal da PADA, como é que faz?
Bom, tem meu e-mail, né? Estou com um e-mail até novo para isso. É milsonmarins@gmail.com. Pode ir logo para isso. milsonmarins@gmail.com.
E para conhecer os trabalhos da PADA, do grupo PADA...
A gente tá publicando, né? A gente também tá querendo, esse ano, talvez esse começo de ano, a gente fazer alguns encontros, né? Como tá acontecendo com o encontro que o pessoal tá fazendo aqui no Recife, né? Pop.
Qual?
Eu vou ver se... Pop Comics.
Ah, tá.
Ivan Berto. Né? Até Henrique participa também, Henrique que desenhou o... Zen, né? Pra campanha.
Ah, sim, ficou assim.
Ficou
muito bacana a arte dele.
Aí a gente. Eu admirei muito o encontro e eu pretendo até, junto com o grupo, né, a gente participar mais e até assim, envolver a PADA, né? Nesses encontros.
Sim.
Né? É muito bom. Que tem trazido uma união aqui, né? Entre os autores.
A PADA desempenha um trabalho muito bacana, reunindo esse pessoal e trazendo esse trabalho dos quadrinistas ali de Recife para mostrar para todo mundo e tal. É um trabalho muito legal, não é qualquer pessoa que faz, e eles desempenham muito bem. Não estou falando isso só porque eles são meus amigos, não. É porque eu já estive lá e eu já vi como é que é.
A gente já fez 52 mesmo. Edições, né, porque a gente parou um tempo aí em 2013, 2012, mas eu tô pretendendo voltar a publicar a revista. E tem autores de todo o Brasil, né?
O
Nestor é um exemplo, né?
E yes.
É de Brasília. Quer dizer, é carioca que está em Brasília.
Tem os Eduardo Schlosser também. Sim,
também, né? A gente também já publicou.
Outro cara que tá junto aí, tá pertinho aí de vocês.
Ele tá
em Recife também. Pô, maravilha, cara.
Esse é o nosso objetivo, sempre fomentar os quadrinhos nacionais.
É isso aí.
É.
Milson, mande meu abraço a todo o pessoal da PADA aí.
Tá com saudade aí.
E nos falamos em breve.
Tá certo.
Certo?
Obrigado.
Grande abraço, meu querido. Eu que agradeço.
Bom dia, pessoal.
Até mais pra você também. Tchau.
Até mais.
Então, Dô, vamos de bloco musical aí.
Vamos encerrar esse bloco aqui e já voltamos.
Voltamos daqui a pouquinho, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Rádio é federal.
Caramba, 10 minutos de comercial, cara! Nossa, velho! Não, não é
nada disso.
Vamos ter que mudar isso aí pra 2015, tá? Não rola mais esse negócio desse jeito, não.
2015?
É, exatamente.
Ah, fala assim.
Não, de jeito nenhum esse negócio vai voltar mais assim, não, tá?
Você vamos, quer falar o quê?
Você
quer falar meia hora?
Porra, 10 minutos, cara!
Quer falar meia hora, 30 minutos?
Pelo amor de Deus, nem Cartoon Network tem essa quantidade. Olha que lá, 7 minutos,
2 minutos e meio.
Não, pode parar.
Isso é um absurdo.
Não vou falar isso com você agora, não, porque o público não tem que ficar ouvindo a gente lavar a roupa aqui suja aqui, beleza? Mas depois a gente vai conversar sobre isso aí, cara. Uhum. As coisas vão mudar aí pra 2015, tá?
Sei.
Mas sei. 2015 ainda não chegou. Vamos falar rapidinho aqui dos programas especiais que o Nerdizando tá fazendo agora pra dezembro. Sábado que vem, primeiro programa de dezembro, vai começar o Nerdizando Super Trunfo, que é uma série de programas que a gente vai fazer. É, colocando alguns personagens de editoras diferentes pra brigar.
Porrada!
Porrada ou não, se for coisa mental, por exemplo. Vai colocar o Modok que não tem braço pra brigar com aquele o Krang das Tartarugas Ninja. Mano. É, não dá certo. Então, pode ser porrada mental, meu Scanners. Sua mente pode destruir. Mas uma coisa assim. Vamos pegar personagens de editoras diferentes. Vai vencer, não é o que for mais popular, certo? Vai vencer aquele que realmente estiver mais preparado, aquele que tem preparação para isso, que tem, sabe, estrada ali, tem chão que percorreu e vai ganhar, beleza? Então nós vamos analisar, não é o mais popular. Vamos trazer uma equipe aqui de especialistas para falar, debater e chegar a uma conclusão. Um dos nossos convidados para o segundo programa, que vai ser o segundo programa de dezembro, que vai ser o outro Nerdizando Super Trunfo. Uhum. O Mike Deodato já confirmou presença com a gente, vai debater com a gente.
Ele vai na estar opinião aqui em
dele. Não, aqui em Carne e Osso não, pelo Skype. O cara trabalha feito um louco lá, virado. Você acha que vai ter tempo de vir aqui? Pra que ele vai vir aqui com o Skype lá do ladinho dele? É como se ele estivesse aqui.
Ah, peraí.
Oi, aqui é Mike Deodato e vocês estão ouvindo Nerdizando.
É isso aí, Deodatão. Moleque doido. É isso aí. Então, Deodato já garantiu presença no segundo programa. Nesse primeiro, que vai ser da semana que vem, nós vamos debater. Os personagens serão... Tem tambor aí, não? Aê! Os primeiros, Batman versus Homem de Ferro.
Batman e Homem de Ferro? Desculpa, por que
a escolha? Tem uma polêmica que gira em torno disso aí. A gente não pode ficar batendo no papo, porque falta meia hora do programa acabar e a gente já tem muita coisa pra falar. Mas tem muita polêmica em torno de quem é que ganha. O negócio tá equilibrado.
Quem foi mais rico?
O Tony Stark é mais rico, né?
Não sei.
Disseram que ele é mais rico, que a fortuna dele tá em 16 bilhões, enquanto que a do Wayne tá em 8, parece. Eu acho que é isso.
Não sei de onde geraram esses números.
Eu também não. Pois é, eu também não sei, mas eu vi isso na internet. Mas será que é isso mesmo? Dinheiro não conta na hora que você tá mano a mano com um cara ali. Teu dinheiro não vai te salvar, vai?
Vai.
Não vai, não.
Ele vai
não
comprar.
Não vai, não.
Ele vai comprar uma
dinheiro melhor. Dinheiro não é problema pra um e dinheiro não é problema pra outro. Então, entre os dois, não vai fazer a menor diferença. É. Certo? Vai ser a capacidade dos caras. Então, se você tem a sua opinião, pode começar a mandar as suas opiniões pra gente desde já, porque a gente vai publicar aqui, vamos falar e vamos considerar tudo e vamos chegar a um consenso aqui no resultado final, ok?
Ou não,
tá bom. Semana que vem vamos chegar, isso eu te garanto. James já deu a resposta dele, que eu não vou falar ainda qual é, final de semana que vem a gente fala.
Peraí.
Diga. Oi, aqui é o Baconzitos, você está escutando Energizando na Rádio Federal.
Rádio Federal.
Tava com saudade, vamos lá. Que moleque curto.
Certo?
Então beleza, é isso. Né? O Homem de Ferro fazer.
E depois, nosso episódio especial de Natal, final da trilogia, o Hobbit. Sensacional.
Uau.
E no final do ano, Energizando Retrospectiva, onde nós vamos reunir a galera toda do Nerdizando aqui. Todo mundo do Nerdizando aqui, as meninas do Nerdizando Girl estarão aqui.
Maria.
Vamos falar sobre os nossos programas favoritos durante o ano. Vai ser uma festinha muito legal, sem amigo oculto, porque isso é muito chato. Ninguém gosta de um amigo oculto.
Obrigado.
Certo?
Não vai ter amigo oculto. Compartilha minha opinião sobre amigo oculto.
Exato, o James não gosta, certo? Então é isso.
Tá bom.
Bom, vamos lá. Quero mandar um abraço aqui.
Pra mim?
O Marco Veloso tá aí ouvindo a gente também.
O Wolf Bird, bem, meu sócio no Bernerd.
Exatamente. Amigão do James e nosso aqui do Nerdzão também.
Fã do seu trabalho, né?
Ele gosta, ele eu é sei. Deixa eu bater um papo com ele já, ele é muito gente boa. O Eric Rafael também, não é o Eric, tipo, o Eric, não é? O nome dele é o Eric. O Eric, entendeu? E o Ricardo Lima. Ok, também tá ouvindo gente aí. Tem um comentário que eu vi aqui. Que foi o Carlos Alberto de Medeiros, disse que já está com a. Ele disse que já está com a entrada dele garantida para a Comic Con Experience. Ele não falou qual que é, mas ele já está. Beleza, Carlos. Ele é lá de Guarulhos. Eu não sei se é perto, mas.
Não,
vai lá. Não é perto?
Não.
Tem chão aí para percorrer, mas.
Não, assim, Guarulhos é um município vizinho, né? Mas. Não é.
É pega um metrozinho e chega lá rapidinho, né?
Não, ele pega um busão. E aí lá dentro de São Paulo ele vai pegar um metrô.
Tá querendo desmotivar o cara?
Não, de jeito nenhum. Ele já comprou o ingresso dele. Ele já tem toda a motivação que ele precisa. Tem uma pergunta aqui do Eduardo
Schlosser.
Eduardo Schlosser. Netão, minha pergunta. Eu vou fazer a voz dele, tá? Netão, minha pergunta para o grande James é o seguinte: se a Comic Con Experience fizer sucesso esperado, não corre-se o risco dele engolir os festivais dedicados exclusivamente aos quadrinhos, como a Bienal de BH e a Gibicon?
Eduardo não fala assim, não, cara.
Ah, eu achei assim, Eduardo Schlosser. Mas imaginei que ele teria uma voz assim, sacou?
Esse é o Eduardo meio chapado,
né? É, o Eduardo meio embriagado, uma coisa assim. Eu andava bem perto.
Às 3 da manhã, assim, já caindo pelas tabelas.
Desenhou paca a noite inteira, de manhã ele acorda. Ele chega assim. Ah, oi, quer fazer pergunta pro grande James?
Essa é a pergunta do.
Abração, Eduardo. A gente gosta muito de você. Então, vamos lá, James.
Tá, o que
você
acha? Claro que eu não sou profissional da área de eventos, assim, a minha resposta vai ser puramente a minha impressão como público.
Sim,
tá? Mas assim, em relação ao festival, a um festival como o FIC, eu realmente não acho que a Comic Con Experience compita com o FIC, e nem o contrário. Porque como a gente conversou, eles são eventos diferentes, eles têm propostas diferentes, eles acontecem em contextos diferentes. Então assim, eu não, é claro que o público é mais ou menos o mesmo, mas eu não acho que um tire público do outro. Assim, o que pode acontecer no caso da CCXP, e esse ano se teve um pouco isso, foi assim, é ela engolir ou ela ofuscar outros eventos na mesma vibe, como assim, tipo, você tem outras convenções tipo Anime Friends, Fast Comic é bem uma convenção, mas teve esse ano também, duas semanas atrás teve a São Paulo Comic Con, que teve vários problemas, assim, e assim, a Comic Con Experience, ela tá tendo jeito de que vai ser um negócio muito grande, porque eles estão trazendo gente muito grande, muita gente, muitos convidados de quadrinhos, muitos convidados de cinema. Vai ter exibições de filmes antes desses filmes entrarem no circuito nacional. Então, assim, tipo o último filme do Hobbit, o Big Hero 6, aqui no Brasil vai se chamar Operação Big Hero. Então, assim, que é o filme da Disney, a animação da Disney do ano, né? Que é a primeira animação da Disney baseada em quadrinhos da Marvel.
Que tá bem legal.
Que parece que tá bem legal, assim, eu tô com expectativa alta pra ela. Mas, assim, o que eu acho que pode acontecer, assim, de um evento ofuscar...
Os Estados Unidos já é sucesso, tá?
Sim, tá sendo bastante.
Estados Unidos já
bem,
é
muito, muito bem.
Explodiu.
Tanto de bilheteria quanto de crítica. Tá sendo um sucesso. Então, assim, eu acho que em relação ao FIC, eu não tenho essa preocupação com o público. Porque o FIC é um outro nível. É uma outra esfera que ele acontece. Né? Inclusive, assim, em relação ao FIC, o Bin, né, o Marco, mandou a letra e eu esqueci de comentar antes. Que o que se viu no FIC ano passado foi assim, publicações de excelente qualidade técnica, assim, publicações que foram feitas de modo independente ou por financiamento coletivo, que não deviam em nada a publicações de editora.
Então, assim, o quadrinho brasileiro tá se profissionalizando muito nesse sentido. Assim, você pegar a qualidade gráfica, a encadernação, o papel, a impressão, o refil dos livros, tá tudo muito bom. Então, assim, o FIC é uma coisa, CCXP é outra. Eu acho que a CCXP ela pode ser perigosa para outros eventos na mesma esfera dela.
Né? Tipo, e ali, talvez, frente. Mais perto também.
Pois tal. É, e mais perto, por exemplo. A São Paulo Comic Con aconteceu agora. E assim, aí você força o público a escolher. Porque assim, você tem dois eventos, um na carreira do outro, e aí você. E tipo, qual que eu vou? Se você não tem dinheiro pra ir com os dois, você tem que escolher um.
Pois é, e a gente sabe que quando tem carcaça na água, o tubarão que ganha é o tubarão, maior grande. Que chega na área.
É o peixe grande, né?
Exatamente.
Então assim, é claro, também posso estar falando besteira, mas assim, essa é a minha impressão como.
Não, eu concordo contigo também. Eu acho que no geral, acho que não vai afetar. Acho que quase nada, eu acho. Sinceramente. Porque, como você falou, é bem distinto mesmo, né? Mas é bem territorialista também, né? Acho que o pessoal que tá naquela área ali. Eu acho que
a questão geográfica,
o que fazer?
É interessante, porque assim, a gente sabe que o eixo Rio-São Paulo é o eixo onde acontecem mais coisas, mas o FIC, por exemplo, é um evento que tá tão bem estabelecido que vai gente de todo o Brasil, de todo mundo pro FIC. Assim, ano passado, por exemplo, você tinha, especificamente dos convidados, né? Você tinha gente dos Estados Unidos, você tinha gente da Itália, você tinha gente da França. Então, assim, você tinha gente da Argentina, o Eduardo Risso estava lá, o Julian Totino Tedesco estava lá, Salvador Santos estava lá. É, então, assim, você tinha gente de todo lugar. E público de todo lugar também. Então, assim, o Brasil inteiro desceu no FIC. Então, é um festival estabelecido, está fora do eixo Rio-São Paulo, não é um festival de cunho comercial. Assim, é claro que acontece comércio lá, mas assim, não é o foco do festival. Então, assim, realmente a impressão que eu tenho é que tá numa outra esfera, tá num outro nível, que não compete com a CCXP, apesar do público ser mais ou menos o mesmo. Sim. Espero ter respondido, Eduardo.
Ok, Eduardo. Um abraço, cara. Esperamos que tenha agradado a resposta de Jim, sempre muito completo nas suas respostas, muito certeiro.
Você só fala isso porque é verdade.
Ok, é verdade.
São
é
seus
verdade.
Olhos, bobo.
É verdade, é verdade. Então, sobre os convidados, a gente tem aí, cara, uma galera
pesada, cara.
Pesada, né? Assim, tem aí o Jason Momoa.
Então, vamos.
Que tem nome de chinelo?
Chinelos
Momoa.
Havaianos, né?
Havaianos,
Havaianos.
Vamos falar isso na frente dele pra você ver. Vai, caralho, Brincultura, vai. O que é que você falou aí, rapaz? Vai enfrentar o Conan lá, que eu quero ver. Mas aí,
o Conan fogo na mistura, né? O Conan. Cubana Conan, o Conan dele.
É, exatamente. eu acho que é o Conan dele.
Assim, eu tinha um bom preconceito com o Conan dele até assistir. Depois que eu assisti, eu achei bacana.
Ficou legal. Era que a gente tá acostumado com o Schwarza, então.
Porque o Schwarzenegger vai ser sempre o Conan.
Ele vai ser sempre o Terminator também, né? Com o Schwarza, então. Que isso?
Não.
Que é isso aí? Acessou outra dimensão, tá vendo? Viu, Luciano Félix? É possível. Nessa outra dimensão nós estávamos o quê? Uns segundos atrás. Adiantados.
Eu assisti, você deu a dica na semana passada, né?
Tu do Popcorn Graham. Tu assistiu ontem o Questão de Tempo.
Não, assisti anteontem, assisti Interestelar.
Interestelar.
Putz,
Sensational.
Esse sim eu gostei. Original, mas esse realmente foi muito bom.
Muito bom. Assisti ontem Questão de Tempo de novo, excelente, que vai ser a nossa sugestão do Popcorn Break hoje, mas daqui a pouquinho. Sensacional. Ele é meio longo, mas como eu expliquei, ele é super bacana. Já assistiu, gente?
Não, mas eu tenho problemas com o Christopher Nolan.
Não, vai assistir, cara. Independente, vai pelo tema, é bem bonito, bem bacana. Então tá certo, ó, a gente tem aí a Rebecca Mader.
E a bruxa má do...
Que é a bruxa má do Once Upon a Time. Tem aí o Sean Austin,
que é
o Goonie.
E assim, vou puxar a brasa pra sardinha do Bernerd. Urso preferido de 10 entre 10 nerds, foi o Senhor dos Anéis, é o Sean Austin.
Ah, é?
Que ele é uma delicinha, desculpa aí.
Tá certo. Não, ele eu gosto dele.
Pô,
ele é um bom ator, eu gosto dele.
É o herói da série, né? Vamos combinar que o herói da série é o Sam, não é o Frodo?
Eu achei que fosse o Anel.
Não, é o Sam, pô.
Não é não?
Acho que o Gollum é mais herói que o Frodo, mas...
É mais expressivo que o Frodo, né? Edgar Vivar também vai estar lá, o seu barriga, que já não é mais seu barriga, ele agora é seu...
Seu pelanca. Seu...
Que maldade.
Que maldade, coisa feia, retrate-se agora.
Desculpa, gente.
Pede desculpa.
Inclusive tem uma frase muito Mario boa Kemp dele.
Mário está ouvindo a gente, ele é fã de Chaves, ele está super triste com a morte do Roberto Bolanhos.
É verdade.
Inclusive o nosso programa hoje é dedicado a ele, nosso eterno Chaves aí, nosso querido Chaves.
Chaves e Chapolin, é verdade.
Tá, então Mário Kemp está lá desolado, a desolação de Kemp. Está lá desolado com a morte, você fica desolado. Fazendo essas brincadeiras sem graça. Não,
quero me retratar, inclusive tem uma frase muito boa que eu li na internet hoje, ontem, falando sobre a morte do Chapolin, né? Do Chaves, Chapolin. Que o seu barriga escreve assim: de todas as pancadas que você me deu, essa foi a que mais doeu, meu amigo.
Descanse em paz. Meu Deus.
E aí você chamando o cara de seu pelanca. Olha que
E eu chamo. Me desculpa aí,
seu pelanca ou seu barriga. Depois do programa a gente conversa, tá? tem também aqui, ó, o Joe Madalena. Pra quem não conhece o Joe Madalena, ele é uma figura que não é muito conhecida aqui no Brasil ainda. Talvez. Eu acredito que não. Mas ele é um cara que tem um programa muito bacana no Sci-Fi, onde ele corre atrás de relíquias do cinema, de quadrinhos, coisas de nerd. E ele pega, ele recolhe coisas que estavam num filme, né? Ou que estavam numa série de TV. Ele traz esses itens, tá? Pra leiloar. Ele organiza um leilão onde ele leva essas peças. E é muito legal o programa dele. Eu assisti quando conseguia, quando eu tinha Sci-Fi. Quando eu tinha Sci-Fi, eu assim, agora não tenho mais, não dá mais. Mas assim, é um programa muito legal dele. Ele tá aí. Que bom que eu acho legal dele estar aqui pra falar do programa. Não sei se, ele ainda deve estar nesse programa aí, não sei se existe, mas com certeza vocês vão gostar. Tem aqui esse Lino Pacioli.
Ah, o Lino Pacioli é o Robin Arryn de Game of Thrones.
Não faço a menor ideia de quem seja. Ele parece muito com o Tim Hunter.
É o brasileiro, ele tá.
Ele é brasileiro?
Ele é brasileiro.
Que legal, ele parece
com o Tim Hunter. E ele faz. Ele tá na série Game of Thrones. Assim, em relação aos convidados, esse é mais uma característica da CCXP, de tentar se modelar nas grandes convenções americanas de que não são mais convenções de quadrinhos unicamente, né? Convenções de cultura pop, que é você ter atrações e convidados e eventos dentro do evento principal que sejam de cinema, de série de TV, de assim, cultura pop em geral. Então você tem os grandes nomes de que eles estão tentando trazer, que eles estão tentando, eles vão trazer, né? Vão vir, estão confirmados, que são atores de séries, tipo Jason Momoa, que foi o Khal Drogo no Game of Thrones, que foi. Que vai ser o Aquaman no filme da Liga da Justiça e no filme do Aquaman. Você tem gente da área de cinema que eles vão trazer, tipo, o diretor da Pixar, que vem também pro evento. Você tem. Eu esqueci o nome do convidado, que é o diretor. Da Marvel, lá dos filmes que vem e que vai falar no painel sobre a terceira onda dos filmes da Marvel. Então, assim, você vê que é diversificado. E tem os grandes convidados de quadrinhos, que, assim, no meu caso especificamente, pra mim é o que me leva a um evento desse. Eles vão trazer o Klaus Jensen, que deveria ter vindo ao FIC, mas ele teve um problema familiar meio sério, não pôde vir, vem agora na CCXP. Pra quem não lembra, o Klaus Jensen, o cara que finalizou o Cavaleiro das Trevas e trouxe 200.000 gibis.
Tem uma galera dos quadrinhos muito.
José Luiz Garcia Lopes, velho.
Meu favorito.
Cara, sou capaz de matar alguém.
Favorito. Não faça isso, paga a entrada e vai lá. Né? Pega um avião, você já vai estar lá, né?
Não, então, eu vou.
Que isso,
ele é um dos principais.
Que é isso? Que raiva é essa? Eu sou capaz de cortar alguém? Como assim? Não precisa disso, cara.
Corta,
é a presença aí do
Ajuda.
Corta ali o Idovan.
Pra quem não sabe quem é o Garcia Lopes, sim. É a cara da DC nos últimos 30 anos, é a responsabilidade dele.
Aham.
Assim, ele é o responsável pelo guia de estilo da DC, então assim. Qualquer vez em que você. Toda vez em que você vira um personagem da DC em algum produto licenciado, seja uma camiseta, uma lancheira, qualquer coisa, é a cara que ele.
Exatamente.
Estabeleceu.
É o design que eu cresci.
Sim, todos
vendo nós. Dos personagens da DC. É o design dele.
Sim.
O resto veio depois, entendeu? Então, sim. Assim.
E seguindo as orientações dele.
Então, eu tinha aquele álbum bacana do.
Sim, as aquele álbum
de aquilo tudo.
É o Style Guide da DC.
Exatamente. Sim. Sensacional, cara.
Sensacional. Assim,
recomendadíssimo.
Olivia Coipel.
É caro esse álbum, se você for comprar por aí. Sim, caro pra caramba. O álbum nem completo, hein? Não é um álbum completo, não.
Se você achar o álbum completo, deve ser bem
não,
caro.
Não, é caro, é caro.
Bem caro.
É caro.
Então, assim, tem uma galera de quadrinhos muito boa que tá vindo aí. O Sean Murphy, o Olivier Coipel, o Scott Snyder, que tá fazendo um trabalho muito bom com Batman atualmente. Então, assim, a lista de convidados da CC... E, assim, eu tô falando das grandes estrelas. E aí você tem, pô, no Artists Alley, você tem muita gente muito boa que ainda não tá no nível de reconhecimento de um desenhista tipo o Coipel, ou tipo o Sean Murphy, ou enfim, o Rafael Grampar, mas assim, é uma galera muito boa que tá lá e assim, ó, o pessoal do Quadrinhos A2, né, o Paulo Crubim e a ai meu Deus, é a Keiko, ai não, pera.
Putz, enquanto ele pensa, se... música para pensar.
Enfim. O Léo Finocchi, que eu já. O Léo Finocchi, que eu já comentei, o Felipe Horas, a Marília Bruno. Quem mais? Puta, tem muita gente. Rafael Albuquerque vai estar lá. O Gustavo Duarte vai estar lá. Que é o...
Ivan Reis.
O Ivan Reis,
o Cruz. Muito, muito bacana o desenho do.
Sim, eu acho que o Ivan Reis, atualmente, o pessoal trabalhando, os brasileiros trabalhando pra DC, eu acho que ele é o melhor. Assim, ele. É uma opinião pessoal minha, assim.
Dos brasileiros?
Trabalhando pra DC. Não tô falando dos brasileiros trabalhando no mercado americano. Tá. Tô falando dos brasileiros é trabalhando bom, na DC, entendeu? Eu acho que ele é o melhor. Então, assim, tem muita gente, assim. Boa, muita gente bacana, tem muito lançamento de gente vai lançar gibi lá. Pô, tem uma editora nova que tá saindo agora em São Paulo, que é a editora Mino, vai estar com um lançamento lá bem bacana. Então, assim, tem muita atração pra, vai ter um evento de cosplay, né, eles vão fazer, vai ter uma área de cosplay e tal. Então, assim, eles estão bem variados, né, a questão de atrações e convidados. Vai ter umas masterclass lá de roteiro, de desenho.
Tem uns palestrantes também que eu tô vendo aqui, ó. Maurício de Souza vai palestrar.
Sim.
O John Madalena vai palestrar. É o leiloeiro de Hollywood. Tá aqui, ó. E aço da série de televisão Hollywood Treasure. É ele mesmo, era esse o programa, Hollywood Treasure.
Treasure.
É, que é exibido no Brasil pelo canal Sci-Fi, proprietário da Profiles and History. Ele vai vir a Comic Con e vai dar a palestrinha dele lá. Tem aí o Juliano Prado, da Galinha Pintadinha. Felipe Neto vai estar lá também, palestrando, falando não sei o que, mas vai estar lá. Falando sobre aqueles vídeos doidos dele lá. Tem o Wilson Poit, que eu não sei quem é, engenheiro elétrico, fundador da Point Energia. Também não sei quem é, desculpa. Vamos falar dos conhecidos aqui, né? Os outros serão conhecidos lá. Então, deixa eu ver. Eu acho que que eu vi aqui, a lista é grande, tá? Tem muita gente que vai fazer palestra lá. Mas o que eu conheço são esses aí que eu falei pra vocês. Bom, então é isso. Palestrantes, quadrinistas, astros de Hollywood. Ah, o Ivan Reis também vai fazer, ó. Vai fazer palestra. O Luiz Angelotti também. É isso aí. Pô, tá muito legal, tem muita gente fazendo palestra. Acho que eu acredito que vai estar bem distribuidinho aí nos dias, o pessoal fazendo as palestras, né? Nos horários de pico, claro. E o pessoal vai poder aproveitar muita coisa lá. Acabou que não deu pra gente falar também, né? Muita coisa, muita não dá coisa pra gente falar. O tempo já tá acabando.
Só uma correção, o Bim tá me corrigindo aqui. Que não é São Paulo Comic Con, é Brasil Comic Con.
Brasil Comic Con. Quando você falou São Paulo, eu falei, será que tem mais um que eu não conheço e tal? Mas tem Comic Con de tudo, cara. Tem Comic Con Rio,
eu tô
Rio Comic Con.
É a veieira, não liga não. Tá bom, Brasil gente... Comic Con.
Tá bom. Ok, então tá aí retificado pelo nosso amigo Bim.
E a Cristina Eiko e Paulo Crumbin dos Quadrinhos A2. Que eu recomendo demais que vocês corram atrás.
E os cosplayers! Os cosplayers também de peso lá, viu? Uma galera que capricha nas roupas, nos trajes e se preparando o ano inteiro para esses eventos. Vai marcar presença também. Vai ter desfile. O que é isso aqui? O que é C3PO? Eu sei o que é C3PO, cara, mas...
Eu conheço.
Aqui, o que é C3PO?
Vai ter também o que eles chamam de Business Summit, que vai ser uma série de palestras e assim, pro lado de negócios. Né? Assim, o pessoal que pelo que eu entendi, o pessoal que quer publicar, o pessoal que trabalha na área, enfim. O Kikante, inclusive, vai ter um stand lá no evento, não sei se estava sabendo. Vai
sim,
ter
sim.
Um stand do Kikante lá, de financiamento coletivo, vai ter palestra sobre financiamento coletivo.
Legal.
Pra quem quer publicar, eu recomendo muito que assista essa palestra. Foi uma das melhores palestras que teve no FIC no ano passado, foi a palestra sobre financiamento coletivo. Então, assim, então vai ter muita coisa pra muitos gostos, assim. Eu acho que o que não vai faltar é coisa pra fazer.
Das marcas que estarão lá no evento, tá? E patrocinadores também aí, Cartoon Network, Disney, a 20th Century Fox, Netflix, Panini, Sony, essa aqui que eu não conheço, Warner, Jovem Pan, essa aqui eu sei quem é, mas não vou falar porque eles são otários. Deixa eu ver aqui mais.
A Panini eu quero ver o que eles vão fazer. Porque a presença deles no FIC foi pífia.
Esse aqui eu também não vou falar. Otário, otário, otário. Não vou falar o nome deles. Eu quero ver quem não vou falar o nome deles aqui, não.
Ah, tá.
Tá certo? Deixa eu ver outro aqui. Cadê? Tá em silêncio, deixa eu ver. Okay.
Ficamos aqui.
Estamos aqui. Então é isso. Vocês ficaram 3 segundos sem falar nada. É, cara. A gente consegue isso às vezes. Beleza? Cara, o programa tá chegando no final. Falta 15 minutos ainda. Vamos pro popcorn break. Depois vamos falar rapidinho do Parque Dinossauros, que eu já tô me mijando só de lembrar de novo. Okay. Já tô me mijando de emoção aqui. Ó, encerrando esse assunto de Comic Con aí, beleza? Experience, vai lá, é muito legal. Tá beleza, tá aprovado, vai lá. Compra o seu ingresso, participa. Depois manda aqui pra gente alguma foto, alguma coisa que você achou bacana. Manda pra gente aqui pra gente comentar, a gente vai falando aí durante os programas, ok?
Uhum.
Então é isso aí. Evento é sempre bom, pessoal. A gente comenta aqui. Tá, vocês vão falar de Comic Con Experience? Vamos, mas a gente fala de outros eventos aqui.
É uma
também.
Coisa assim.
O Nerdizando cobre 3 eventos por ano, 4 eventos por ano. A gente tá sempre falando de evento. Evento é muito bom. A gente não tá dizendo qual evento que é melhor do que o outro. Evento é bom.
É bom.
Vá.
Porque você
vai em qualquer um que você quiser.
Fortalece a comunidade
de fãs,
você fortalece o mercado.
Ai, tá falando da Comic Con Experience. Mas a gente fala da Comic Con Londres, que é o que a gente cobre lá. A gente fala da Eurogame, a gente fala do Monte, a gente fala do FIC, a gente fala de Recife, a gente fala do Rio de Janeiro. Então, a gente fala de todos esses eventos. Então, qualquer evento que promova a cultura pop é massa. Vai lá, comparece e prestigia, beleza?
Vamos lá. Então vamos de Popcorn.
Popcorn Break.
Popcorn Break.
Tchau, tchau, tchau. Popcorn Break de hoje, bom, eu vou sugerir, eu acho que o James pode sugerir um também, se ele quiser. Até você também pode, Dovan, se você quiser. Oi, suja, trinca, tá?
Vamos
trinca
lá,
então. Energizando. Combo de 3 filmes para hoje, pra você curtir na sua casa. Eu recomendo que eu assisti ontem de novo, eu recomendo, questão de tempo. A gente já falou sobre esse filme, ele concorreu aqui aqui na conferência Sci-Fi Energizando. E ele foi muito elogiado pelo Miotti do Jurassic Cast. E é um dos meus favoritos também. Ele não ganhou porque é difícil concorrer com De Volta para o Futuro, cara. Mas esse filme ele é muito gostoso, cara. É muito gostoso. Então, pra você assistir ele hoje.
Quem é o ator?
Não sei, cara. É aquela mulher que já foi casada com 2 viajantes do tempo.
Ela adora esses caras, né?
Ela tá nesse filme agora. É a que fez a namorada do Robert Downey Jr. no primeiro Sherlock Holmes. Como é o nome dela? O James conhece essa cara. É ela mesmo. Uhum. Ela mesmo. Ela é muito linda, mas é chata. Dá vontade de sentar o cascudo na cabeça daquela mulher. Nossa. Ela tem uma cara de chata, assim, mas ela é muito bonita. Então ela, né? Eu esqueci, são atores ali londrinos. Então, fica difícil lembrar. Não são os caras que você vê muito. Um dos atores que tá no filme é o cara que fez o David Jones lá. Como é que é o nome dele?
Bill Nye.
Exatamente. Ele tá nesse filme. Sensacional aquele cara.
Muito bom, muito bom.
Então, questão de tempo é a história do molequinho lá que quando chega aos 21 anos, o pai dele chama ele. Já assistiu esse filme?
Não.
O pai dele chama ele e fala pra ele assim, ó. Nós, todos os homens dessa família têm a capacidade de viajar no tempo.
Uma família, né?
Os homens da família. Tipo, ele podia, o pai dele podia, o avô dele podia, e agora o filho dele pode também, que é o protagonista do filme. Então, e ele começa a fazer as viagens no tempo E ele começa a descobrir coisas sobre ele. É difícil falar, do cara, futuro, sem dar spoiler, sim. Assim. Não é spoiler, porque é spoiler. O filme já é. É
sinopse.
Tá, é uma sinopse, exatamente. Então, fica difícil falar. Mas é um filme sensacional. E tá aí recomendado pra gente. Se vocês querem sinopse, a gente procura aqui no Google. Procurei, Dovan. Sinopse aqui do Questão de Tempo. É, você que tá em casa hoje, não tem opção de filme, você não vai sair. Ou você que tá aqui em Brasília, com essa chuvinha gostosa aí, tá chovendo quase toda tarde aí, noite.
Delícia. Ah,
não tô muito afim de sair. Então você aluga aí esse filme. E assiste.
A sinopse básica é assim: Tim é um descendente de uma família de viajantes do tempo. Com a voz do Eduardo
Shows, né? Ele vai te sentar morrer, cara.
Tim é um descendente de uma família de viajantes do tempo que usa um poder para ajudar o mundo. Ao descobrir o dom, o jovem, no entanto, passa a usá-lo em proveito próprio. Como para conquistar um interesse amoroso, a direção é de Richard Curtis.
Não sei quem é.
Nem faço ideia. Bom, você tem aí sua dica aí, James?
Tô pensando, vai na sua.
A minha é Interestelar também, né? Mas foi do mês passado, então.
Não, passada. Não é copiar, né?
Então, eu vou dar. Eu assisti essa semana um filme chamado Old Boy.
Um filme legal, tá? Ah, ela vem filme com.
Old Boy.
Isso é filme pra você assistir?
Você já assistiu? Noite.
Old Boy, é o do cara que ficou preso 50 anos num quarto.
Pois é, o grande lance é que eu assisti
a conta. Não é spoiler. Não é spoiler, esse filme já tá.
Peraí, calma.
Tem 50 versões desse filme.
Negativo, esse filme.
Eu vou parar de abrir. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de abrir pra vocês. Tá, não é você no caso.
Peraí, você tá falando isso porque você não gosta do filme, é isso?
Porque vocês ficam falando uns filmes que fogem da. Que foge da proposta do quadro, caramba!
Foge não, o Old Boy é um mangá originalmente, né?
É isso que eu ia falar, mas o filme, eu assisti a versão japonesa. E agora ele foi regravado, foi feito um remake.
Peraí que o James tá cansado. Vai, fala.
E o filme é muito bom, muito bom. A história é muito interessante. Justamente aquela ficção japonesa escrota, com uma motivação meio sem sentido. No final você descobre que era uma coisa muito pequena por tudo que o cara passa, mas a história completa é muito boa. Muito interessante. Vamos lá, James.
Tá.
Vai lá, James!
Música pro James pensar na indicação.
Enquanto James pensa.
Ok. Pensei. Então, a minha indicação, eu não sei se vocês já falaram desse filme aqui, eu sou fã de filme de terror. Eu sou. Horror buff mesmo, assim. É A Mulher de Preto.
Bom.
Que é o primeiro filme da nova safra da Hammer. Pra quem não sabe, Hammer Studios é um estúdio clássico britânico que fez muito filme de terror, de qualidades variadas. A Mulher de
Preto não é terror, né?
É.
Terror?
É
mesmo?
Terror.
Sério?
Eu achei.
Eu acho mais.
Mas é que tá. Ele é um terror, mas ele não é o gore.
Eu adoro esse filme.
Ele não é sangueira, né? Ele é um terror muito mais.
Eu prefiro assim.
Old school, assim. De não tem aquele susto.
Tem a qualidade da Hammer de.
Na verdade, eu achei que ele é. Dos filmes da Hammer que eu já vi, assim, eu já vi muito filme da Hammer, especialmente os filmes do Christopher Lee. Que antes de ser o Saruman, ele foi o Drácula. Então...
E foi o Homem da Pistola de Ouro, sim, também.
E a Hammer é um estúdio de filmes britânicos especializado em filmes de horror. Foi muito, muito ativo na década de 60 e 70. Depois ficou uns anos parado. E agora, nos anos 2000, 2012, se não me engano, eles voltaram à atividade. E o primeiro filme que eles fizeram foi A Mulher de Preto.
Com o Harry Potter.
Com o Harry Potter.
Que me surpreendeu.
Sim.
Eu achei que ele não ia dar conta.
E deu conta muito bem.
E ele se deu muito bem. Assim, gostei. Não vi o Harry Potter no filme em momento nenhum. Eu falei, vou ver o Harry Potter.
Você vê o Harry Potter nos primeiros 10 minutos do filme. Depois você... Você
some, você
compra.
Você vê o advogado ali, o personagem dele, assim, então.
Então, assim, é um filme que é baseado num conto que virou uma peça de teatro e que é basicamente um advogado que perdeu a esposa e ele tá meio nas últimas, assim, ele tá com o emprego dele na firma dele por um fio. E ele é mandado pra uma cidadezinha no interior da Inglaterra pra
fechar. Século XIX.
Sim. Uhum. Pra fechar o espólio de uma viúva que morreu. E ele chega na cidadezinha e tem muita coisa acontecendo na cidadezinha.
Medo!
Eu não vou dizer
total.
Mais.
Total!
Mas assim, é um filme que tem uma puta direção de arte. É um filme que tem uma direção sensacional.
Excelente.
Assim, é, o elenco todo tá muito bom. A
fotografia tá massa.
A fotografia tá linda. Então assim, é um filme que efetivamente te deixa preso, te deixa tenso. Ele consegue trabalhar muito bem o medo sem... Ele não apela em momento nenhum pra sangueira e tripas, enfim...
O dente batendo de medo. Esse filme.
E assim, eu recomendo bastante, especialmente se você tiver afim de. Se você for fã do gênero de horror.
Vai assistir hoje aí com o seu parceiro, com a sua parceira. Esse filme é sensacional pra ter muitos agarros.
Esse é um filme bacana
de... abraços de medo.
Também é um filme bacana pra você assistir com os amigos.
Sim.
Chama a galerinha pra se. Apaga as luzes, chama a galerinha.
É. De noite.
De noite, sim.
É muito bom, cara. Tá aí, excelente sugestão. Melhor do que a do Idovangelis.
Não.
Com certeza. Ela, mulher.
Eu fiquei, mano.
Onde vai? Onde vai? Beleza, então tá aí, tá? A Mulher de Preto.
E nós teremos, então...
Questão de Tempo e Old Boy, certo?
Nós teremos Fura-Olho?
Não, acho que não dá tempo de Fura-Olho, não. Já é meio-dia e três já. Hoje não vai ter Fura-Olho, então, certo?
Vamos lá.
Vamos falar rapidinho aí do Parque dos Dinossauros. Sim. Dá tempo? Coisa rápida?
Coisa rápida.
Coisa rápida, dá sim, vamos lá. 10 minutos. Cara, saiu o trailer aí essa semana, o pessoal já começou a postar direto aí o trailer do Jurassic Park.
Maravilha.
Tá rolando umas polêmicas aí de por que os dinossauros não têm penas.
Penas?
Penas. Cadê as penas dos dinossauros? A comunidade científica tá ficando puta da vida porque os dinossauros eles não estão dentro dos padrões científicos. Galera, isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, né, já tivemos 3 filmes onde foi tudo certinho ali, bacana. Ah, deixa abrir mão um pouquinho a ideia, deixa esse ser um pouco mais artístico.
Você sabe a minha opinião sobre isso, eu acho que é uma crítica válida.
Não, é uma crítica válida, mas assim, mas eles fizeram, mas tem uma série de 3 filmes já.
Mas já tem 15 anos
já respeita, então, já respeito, não, mas respeita muito. Não. Tanto que o design dos personagens é de um paleontólogo famoso, que esqueci o nome dele, já vi ele no...
Sim, mas
no
é porque assim, Chan, hoje você tem dados novos.
Sim. Com certeza, mas só que... Deixa pro próximo.
Agora, cara, eu vou dizer, o que me incomodou nem foi o dinossauro sem penas, foi aquele tubarão de CGI.
Bicho, cara, aquela cena do... Pra quem não viu ainda o trailer, a gente vai... Vamos soltar aqui daqui a pouquinho. Depois a gente solta aí na fanpage, vai. Não, já tá na fanpage do programa, pelo amor de Deus, seu louco.
Olha a dobra temporal aí.
Tá lá, não, já tá na fanpage do programa, dá uma olhadinha, vai baixando ali, tá? A telinha que você vai encontrar. Tá ali embaixo, vou soltar, compartilhar na da rádio também. Cara, diga, fala, pode falar.
Só pra falar, James, tem o trailer já da Mulher de Preto 2. É verdade, eu sabia que ia ter uma continuação.
Pronto,
eu não sei como que eles vão fazer a continuação.
Pronto.
Eu espero que não tenha ninguém do elenco original.
Começar a estragar a parada.
Tô vendo aqui agora o trailer.
Ah, meu Deus do céu. É assim, é sempre assim.
Ó, minha recomendação é pro filme original.
Exatamente, é o filme não original.
Não sei dessa continuação.
Eu provavelmente vou assistir. Tá? Acho que a curiosidade
é maior.
É maior. Então eu provavelmente vou assistir. Mas eu não recomendo até... Dá uma conferida.
Até a segunda ordem.
Exatamente. Até a segunda ordem, nós recomendamos cautela. Certo?
Uhum.
Então, beleza. Ó, o Parque de Dinossauros está excelente. As imagens estão sensacionais. O parque continua segurança zero. Tem que demitir o cara que.
Ninguém aprendeu nada.
Ninguém aprendeu porra nenhuma. Tem que demitir o chefe de segurança, o cara que construiu aquelas jaulas lá, porque vai dar merda de novo, todo mundo sabe disso, né? Mas a gente vai ver assim mesmo, porque a gente quer ver o negócio mesmo pegar, quer ver o parque mesmo, né? com os bichos soltos. Tá sensacional. Eu chorei de tanta emoção, me mijei inteiro, assim, foi emocionante. Tô usando as fraldas geriátricas até agora. Sensacional, cala a boca. Sensacional, é sensacional. Recomendadíssimo, Parque dos Dinossauros. Eu sou suspeito
para
falar. Pode falar, James.
A gente quer ver dinossauros dilacerando pessoas, né? É um dado curioso do primeiro filme. Eu não sei se você sabe disso, mas teve muito, muito problema. Porque na época, muitos pais levaram as crianças pra ver o filme, achando que ia ser um filme bacaninha, bonitinho, de
dinossauros. Tipo dinossauros da Disney.
É, tipo isso. Tipo Em Busca do Vale Encantado.
Entendeu?
E assim, as crianças aí do cinema chorando, traumatizadas.
Eu já vi uma cena dessa no primeiro filme.
Então assim, na época foi um problema pra administrar. Porque assim, as expectativas em relação ao filme eram outras. pessoas achavam que eles iam ver o Lytton Foot no.
Se deram uma.
O Barney, isso.
Então pense, vá assistir antes de levar o seu filho pra ver esse aí, porque com certeza tem dinossauros bem maiores e mais malvadões. Legal nesse aí, certo? Não sei nem o que dizer, cara. Muito bom.
Um momento com o Neto contém a emoção dele. Tipo...
Eu tô esperando isso há muito tempo, cara. Há muito tempo. Maravilha, pessoal, maravilha. James, quer falar alguma coisa?
Assim, agradecer ao Neto, ao Edovan, agradecer o espaço, agradecer o convite.
Nós aqui agradecemos. Quem quiser falar com o James, faz o quê?
Falar pro pessoal visitar o Bernerd, www.bernerd.com.br. Uhul. Que mais? E é isso.
Quem quiser falar com o James, fala.
Vocês me acham no Bernerd, www.bernerd.com.br. Tem lá o link para contato. A gente é um site de cultura nerd voltado para o público LGBT, especificamente para o público urso. Mas você vai achar, se você for nerd, você vai achar alguma coisa que você goste lá. Então dê uma olhada, tem vídeo, tem quadrinho. Passa lá, é isso.
Maravilha, o James também tá no Cara de Livro. É só você digitar ali no...
Sim, estou no Cara Livro.
James Figueiredo.
Sim.
Vai aparecer lá barbudão, assim, com óculos.
Eu tô parecendo um bicho, né?
Parecendo um urso. Então entra lá pra você conhecer o James. E a gente vai... vamos divulgar depois aqui também o site do Bernerd aqui também.
Massa.
Pra vocês conhecerem. E é isso, certo?
É isso aí, vamos lá.
Beleza? Preparem-se, dezembro. Energizando tá pegando fogo.
Oh, delícia.
Certo? Prepare-se, a gente volta em breve. Uma excelente semana para todos. Um excelente final de semana. Fica as sugestões aí. Quem vai para Comic Con Experience, vá, divirta-se. Pois manda um comentário pra gente aqui do que você achou.
Yeah.
O Energizando vai estar lá também.
Uhum.
Provavelmente vamos transmitir alguma coisa de lá da hora. Ainda estamos vendo isso direitinho aí, tá certo? Quero agradecer a todos que nos ouviram, o pessoal que mandou... Desculpa, teve gente que mandou e-mail aqui, mas não deu para ler por conta do tempo, que tá bem corrido mesmo, mas no próximo programa a gente lê, certo?
Fechado.
E é isso. Então tá bom, pessoal. Um excelente final de semana, boa semana para todo mundo. James, valeu, obrigado. Um beijo, um abraço para todos. E Dovan, valeu. E até sábado que vem. Fui!
Valeu!
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.